de coragem. Se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais.
Já virei calçada maltratada, e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto no segundo este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua.
Isso aí, gente. Imunização racional. Esse é o recado do Tim Maia, grande Tim Maia. Vamos à Luta começa com essa sonzeira do grande mestre do swing brasileiro. Então agora a gente retorna aí pra falar com o Rodrigo, né? Então vamos lá. Primeiro que o deputado falou bastante sobre essas questões relacionadas aí no Paraná, sobre o Tecpar. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o potencial do Tecpar. O que você pode dizer pra gente, Rodrigo? Tecpar poderia produzir essas vacinas? Como é que você enxerga a capacidade técnica desse órgão que é tão importante? Conta um pouco pra gente, por favor.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, é um prazer estar aqui no programa. Diego, Diogo, ao querido Felipe Mongruel Magal também, que está aí também nos assistindo. Primeiro, eu gostei muito assim, da clareza com que o deputado Caputo colocou as informações. Eu acho que já tive a oportunidade de acompanhá-lo em outros contextos onde ele trabalhou. Ele sempre teve essa clareza, né, de apresentação das informações. Eu achei que ele assim, poupou uma parte do que eu preciso falar, porque ele já colocou com muita clareza. Falando especificamente sobre o Tecpar, eu já aproveito fazendo um pouco o gancho com os outros laboratórios oficiais, eles sempre respondem afirmativamente, né? Eles estão aqui na sociedade para resolver os problemas. Mas, obviamente, não, nesse campo de produção industrial, para atender o volume da demanda do SUS, não basta intenção, né? Tem que ter planejamento, tem que ter preparação. Então, o Tecpar vem num processo de reestruturação, de se requalificar, já há pelo menos uns 10 anos aí, em que ele quer ser um grande produtor tanto de vacinas, como ele já faz na questão de vacinas antirrábicas, quanto de outros produtos biológicos. Mas hoje ele não é uma resposta de curto prazo para a vacina. Então, eu era o diretor industrial do Tecpar até o final de 2018, então era minha responsabilidade de fazer esse tipo de produção junto com a equipe, que é uma equipe extremamente competente, né? Mas o foco dos projetos de investimento que teriam um longo prazo ainda para maturidade, né, não seriam capazes de ser utilizados para a produção de Covid. A produção de vacina que eles têm hoje é uma produção de vacina veterinária, e já fazendo o gancho, tem sido aventado hoje muito pelo Congresso a possibilidade da utilização das estruturas de produção veterinária para a produção de vacina. Posso garantir a vocês que não há possibilidade de fazer isso no curto prazo. Já estamos vendo aí Fiocruz, Butantan, União Química, que são empresas com altíssima competência, né, as duas primeiras com histórico centenário de produção, estão tendo dificuldade. Imagine uma empresa que sequer tem o mesmo padrão regulatório. Não é possível, né? Vontade, nesse caso, não é suficiente. Então, o Tecpar, ele poderia, na mesma perspectiva que Fiocruz ou Butantan, se estabelecer como um canal de negociação formal do governo. Fazer um projeto de longo prazo de transferência de tecnologia e fazer o suprimento de curto prazo com vacina produzida na Rússia. O próprio Tecpar foi parceiro de projetos de transferência de tecnologia da Rússia há alguns anos atrás. Então ele tem essa experiência, ele conhece, tem um relacionamento já com a Rússia que poderia ser aproveitado. Mas não era uma solução de curto prazo. Com a União Química, um pouco mais ou menos a mesma coisa. Eu estive na fábrica de biotech da União Química, uma fábrica fantástica, uma equipe de muito bom nível, mas também não estava definida a fábrica para a vacina. Eles têm uma fábrica de biotecnologia, identificaram na vacina uma possibilidade de transferir a tecnologia e serão capazes de incorporar e produzir, não tenho dúvida, né? Mas não é uma resposta de urgência. Então, assim, a indústria não é capaz de responder à emergência. A indústria precisa de planejamento, previsibilidade, e como o deputado colocou, nós já sabíamos disso antes da pandemia. O Brasil foi um dos primeiros países a caracterizar o vírus. A Fiocruz é historicamente uma referência mundial. O PNI estava preparado, né? O Ministério estava preparado, tudo estava pronto, mas a ordem de comando foi diferente. Eu vou fazer uma analogia aqui que eu já fiz algumas vezes, mas é: se a gente a partir de segunda-feira começar a fazer no Detran campanha para atravessar a rua de olhos vendados e para a gente começar a beber antes de dirigir, garanto para vocês que a letalidade dessa atividade vai explodir. Foi isso que fizemos, né? Então, isso foi por isso que o Tecpar não pôde responder tão rápido e ninguém pôde responder tão rápido.
Ótima colocação, Rodrigo. E vamos trazer um outro tema, né? Falando da mesma coisa, porque uma das questões em pauta nessa semana aí nos noticiários foi a quebra das patentes, né? Que está em discussão no Congresso. Eu gostaria que você explicasse, né, a eficácia desse recurso, né? Não apenas em relação às vacinas, né? Como na produção aí nacional do IFA, que é um insumo indispensável no caso da produção dos imunizantes, mas também no que tange aos fármacos, né, utilizados pelo tratamento da Covid, que no caso o conjunto de remédios utilizados na intubação dos pacientes. Como é que você vê toda essa questão, que ela é muito delicada, é muito difícil também das pessoas entenderem, né?
Essa é uma questão que está super em discussão, né? Tivemos a discussão, o julgamento do dia 7, inclusive, da queda do parágrafo 1º do artigo 40 da Lei de Propriedade Intelectual, que acabou por discussões de se pode ou não culto presencial, né? Uma discussão muito importante para o país agora, ficou para depois, né? Ficou por medida liminar, porque o ministro Dias Toffoli fez por medida liminar, mas ela não resolve o problema. Teremos, espero, semana que vem a conclusão do caso. Primeiro, é muito importante dizer, não existe quebra de patente. O Brasil não aceita e não pode aceitar quebra de patente. O que existe e foi feito no Brasil chama-se licenciamento compulsório. O licenciamento compulsório, que está previsto na lei, foi o que foi feito no kit de HIV com o efavirense. O que ele diz? Se é de interesse público, se eu tenho um laboratório que pode produzi-lo rapidamente, e a lei diz no máximo 2 anos, eu posso dizer, olha, você que é detentor da tecnologia, você vai transferir para esse lugar, ele vai produzir, e eu vou te pagar os royalties. Vão arbitrar, vão, né, dependendo de como for a situação, mais amigável ou não, mas ele faz um licenciamento por interesse público, né? E aí, nesse caso, ele não resolve o nosso problema agora. Nós não temos problema de falta de conhecimento. Digamos, a gente pode até exportar conhecimento, é só ver o tempo em que os times de Fiocruz e Butantan já estão colocando vacinas melhores na mesma tecnologia para desenvolvimento. Então, nesse caso, não é uma questão de acesso à informação. Com relação aos medicamentos, eu sou, como um bom anarquista, eu sou contra as patentes. Mas eu sou um anarquista comedido, então eu respeito a lei. Então, a lei diz o seguinte, ó, o Brasil não tinha patentes até 94, certo? Mas o Brasil tem indústria farmacêutica há 120 anos. Muito mais, na verdade. O Laboratório Farmacêutico do Exército, que é esse que está aí, que já foi criticado pela cloroquina, etc., é um patrimônio nacional. Ele foi criado em 1808. Né? Ele foi criado em 1888, ele foi criado em 1808. Junto com com a corte portuguesa veio e identificou a necessidade de insumos e medicamentos estratégicos no Brasil. Criou um laboratório oficial antes da gente ser país. Né? Então, assim, essas estruturas são importantes e não precisam desse licenciamento. Os medicamentos não são eficazes ainda. Temos alguns de controle viral, etc., mas são medicamentos de uso amplo, na verdade. Como o caso da cloroquina, foi isso. Você identificou que ela tinha um efeito, né, e tentou ver se esse efeito teria uma utilidade de saúde. Inicialmente foi testado, os médicos sérios, os profissionais de saúde identificaram que não era viável esse caminho. Foram testadas milhares de drogas, né? E essas aí então foram descartadas e retomaram a sua utilidade no tratamento de malária, né? Então a gente precisa muito de cloroquina. A cloroquina usa para tratar malária, né? A hidroxicloroquina é uma evolução para o tratamento de malária. super problema brasileiro esse, a gente precisa disso, né? Você não pode tornar a droga uma coisa proscrita porque ela foi usada de uma forma infeliz, né? Mas por outro lado, tem que criticar fortemente o uso, tanto que se você pode ver, as empresas que são grandes vendedoras de cloroquina, ivermectina, etc., sempre se manifestaram de uma forma muito controlada, né? Porque isso compromete a reputação delas. Nesse caso, no caso das vacinas, é a mesma coisa. Nenhuma empresa séria, e elas já estão dizendo isso no jornal, vão vender para os privados ou para outra coisa, né?
Sim. Então, vamos falar um pouco. Você falou sobre o SUS, vamos falar um pouco sobre uma questão importante, né? A gente tem observado, né, que existe uma dúvida sobre a eficiência na aplicação das vacinas já disponibilizadas aí pelo governo e que em grande parte é aplicada pelo SUS, né? Quero saber se há motivos para essa desconfiança da capacidade de vacinação do Sistema Único de Saúde, né? E se essa desconfiança ela é justificada pelos recorrentes cortes que o SUS já vem sofrendo, né? Desde 2006. 2016, perdão, isso não se trata apenas de, será, de mais uma disputa narrativa? Como é que você vê essa questão?
Bom, primeiro assim, eu posso dizer, de 2016 a 2018 eu estava lá, né? Eu era diretor do Complexo Industrial e Inovação em Saúde, e daí fui o penúltimo diretor, que essa é uma coisa que é fundamental de ser dito, e acho que daí eu já vou apresentar o seguinte: primeiro, o SUS tem capacidade de executar. Tem profissionais, a atividade em si da vacinação, ela é muito mais inteligência do que ativo, né? É muito mais difícil você lidar com a crise de UTI, que é altamente dependente de equipe médica, equipamento caro, etc., do que com a crise de unidade de vacinação, né? Você pode vacinar na escola, etc. Então, o SUS tem essa competência. A gente tem um projeto junto com o grupo politécnico da USP, o GAES, coordenado pelo professor Eduardo Dias, em que a gente mandou as pessoas indo de barco, assim, ver as redes de distribuição de vacina, e a gente vê a pessoa lá no interior do Amazonas indo de barco levar com um zelo e um cuidado que é brilhante. Então, assim, isto, essa resiliência do PNI e do SUS é que sobreviveu a todos esses ataques. A segunda coisa é, em 2003, o Brasil propôs uma coisa muito ousada, né, dizendo, ó, eu sou o sétimo maior mercado farmacêutico do mundo, então eu vou usar esse poder de compra para desenvolver o Complexo Industrial da Saúde. Eu vou incorporar tudo aqui, vou fazer mais vacina, mais biológico, tudo. E começou nesse processo, estamos caminhando, né, nesse processo. Mas ele sofreu em 2016, na verdade ele começa em 2013 e conclui em 2013. Em 2013, depois de 2008 e 2009, a América Latina entra em crise, né? A gente tem uma crise, então você vê os dados de fardo de doença no Brasil depois de 2008 explodem no Brasil e na América Latina e diminuem no resto do mundo. Então você vê exatamente o desenvolvimento indiano e chinês, muito baseado inclusive em ser indústria de saúde, trouxe uma qualidade melhor para a população deles. E o nosso, toda a resposta que o SUS deu desde 1990 se deteriora a partir de 2013. Por quê? Porque a gente resolve fazer política fiscal e dizer que estamos gastando demais, né? E aí eu sou um economista bem heterodoxo, eu acho e vou citar uma pessoa que não é um economista heterodoxo, que é o ex-secretário Silvio Barros aqui, numa discussão que a gente teve no estado do Paraná, quer dizer, essa política fiscal, ela mata o futuro tentando pagar as contas do presente. E a prova agora é isso, né? Estamos quase 10 anos depois e ele foi profético. Então, o que que acontece? A gente começa a cortar recursos. Então, uma ideia, eu assumo o Complexo Industrial da Saúde com cerca de 158 milhões de reais de orçamento, esse ano ele foi para 91. Sem a diretoria, ele foi só cortado, então você vê que há uma redução.
Sim.
Mas, só daí concluindo assim, o SUS é capaz de fazer. Ele está tudo preparado, mas a gente achou que isso era a estratégia errada, né? E agora, infelizmente, a pandemia veio mostrar que a gente estava errado e está achando que estava errado.
Infelizmente. Enfim, a gente está caminhando para o final, né? A gente tem uma questão que é bem importante, inclusive muito difícil de responder, mas enfim, se há uma corrida mundial pela aquisição aí das vacinas, e considerando isso, a gente depende muito das ações tomadas ou não tomadas pelo governo no passado, e a gente está à mercê, né, do cronograma de entrega das vacinas já compradas. O que que resta, afinal de contas, para o povo brasileiro sair dessa situação lamentável que a gente se encontra? Como é que você vê isso?
Com todo o risco de ser linchado na rua, eu vou dizer uma coisa e vou dizer com bastante tranquilidade, tá certo? Nós estamos dando uma resposta extremamente rápida do ponto de vista do complexo industrial para a crise. Fiocruz e Butantan estão fazendo um trabalho heróico. Como o deputado colocou, se Covid mata de uma forma horrível, nem imagine como mata febre amarela, varíola, raiva, né? Esse tipo de doença que é tipicamente brasileiro mata de uma forma horrível e precisa de vacina igual. Então, assim, quando a gente põe uma pressão narrativa muito grande em quem não tem culpa, a gente só tira a capacidade deles de dar boas respostas. Então, nós entregamos em menos de 12 meses uma vacina incorporada no SUS, produzida no Brasil, com transferência de tecnologia, com os menores preços do mundo, na maior parte dos casos de negociação. Então, assim, num conjunto maravilhoso. Infelizmente, eu aprendi isso no Ministério da Saúde, toda sexta-feira a gente tinha uma crise. Toda sexta-feira um medicamento está faltando, etc. Então, nós estamos dando uma boa resposta. Por que que ela não foi melhor? Porque nós tínhamos a competência de ter agido antes. E nós deliberadamente optamos por uma estratégia que tem, e colheu os resultados. Então, assim, não é possível dizer que o governo federal, e quero excluir do governo federal todas as pessoas que estão trabalhando heroicamente lá dentro, né? Não é sempre pelo chefe que a gente deve levar a responsabilidade, mas nesse caso ele tem a responsabilidade. Então, as respostas estão sempre. E são ainda mais heróicos. Porque fazer isso quando estava ajudando é uma coisa. E vou me permitir aqui fazer uma pequena crítica ao ministro Mandetta, né? De quem eu fui. Me ofereci a ser secretário, trabalhar com ele. Não tenho nenhum problema com trabalhar com ele. Mas naquele momento em que ele assumiu o ministério, por informações que lhe foram passadas de forma inadequada, ele disse que o complexo industrial da saúde era um dos itens mais estratégicos do país, mas uma grande fonte de problema. E esse tipo de decisão fez com que na gestão dele o complexo industrial da saúde fosse extinto. Exato. E que você vê, por ironicamente, na gestão do ministro Pazuello, ele determinou que fosse restabelecido, mas aí por questões burocráticas não foi possível. Então veja, eu fico muito feliz que ele tenha adotado a narrativa correta agora, né? Mas é muito importante entender que, embora sejamos um país fortemente católico, não adianta atribuir culpa. Agora a gente tem que respirar fundo, tem que usar as medidas de proteção, tem que proteger as outras pessoas. Entende? Covid é uma doença de baixa letalidade? Mas ela é altamente contaminante. Sim. Então, se eu ficar repetindo, eu vejo o que está acontecendo com os médicos. Eu sou de uma cidade do interior, já aproveito para mandar, né, o meu agradecimento e um abraço aos meus amigos de Lins, interior de São Paulo, também para Caruaru e Rio de Janeiro, que estão escutando aqui, para dizer o seguinte: você pega um médico com duas doses de vacina e põe ele todo dia para ficar em contato com o vírus, isso chama ensaio de desafio. Uma hora ele vai morrer. Então precisamos agir para proteger os outros. Se você é forte, proteja o mais fraco, né? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. E assim Perfeito. A gente vai sobreviver. Mais um ano, talvez mais um ano. Sempre terão outras pandemias.
Perfeito, ótima colocação. A gente está chegando ao fim, mas eu acho que você fechou de uma maneira muito importante. Mas antes de fechar o programa, a gente só tem um recado, e que também é muito importante, né? Que o Centro de Assistência Social Divina Misericórdia, ele está com uma campanha para informar que é possível destinar aí os 3%, destinar os 3% para a instituição, que está com dois projetos no Contiba, né, para captação de recursos. E no caso aí o 3% de imposto de renda. Então, para saber mais, quem tem interesse, eu acho que é muito importante, o trabalho deles é muito importante também, acessa lá o Facebook, na página deles, que se chama CAS, C-A-S, Divina Misericórdia, tá bom? Então, eu acho que vale muito a pena. Rodrigo, muito, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu acho que foi muito importante trazer esses pontos de vista. Eu acho que você engrandeceu muito, né, com o seu olhar, né, de economista e, como você disse, de anarquista também, por que não? Então, eu acho que é muito bacana a gente trazer essas opiniões divergentes, mas para construir algo que é muito importante para todos, tá? E então a gente vai chegando ao fim de mais um programa Vamos à Luta, né? Que hoje contou com a presença do deputado estadual Michele Caputo e de Rodrigo Silvestre. E agradecemos demais a presença de todos os ouvintes, quem tá no Facebook, tá? E a gente, pra finalizar agora, encerra esse programa com uma música maravilhosa chamada Juízo Final, na voz de Nelson Cavaquinho. Que assim como ele, acreditamos que o sol há de brilhar mais uma vez, que o mal será cortado, a semente, e que o amor será eterno novamente. Salve Nelson, salve todos e todas, um abraço e até semana que vem. Terça-feira tem o Magal.
O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, o mal
é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.